às vezes eu me perguntava, né? Porra, por que que tal casal, né? Tal cara, né? Camarada, não separa da mulher, né? Olhava a mulher fazendo cada barbaridade na vida do cara, assim. E o cara não separava. E comecei a fazer certos experimentos sociais, né? Ao invés de chegar no cara e perguntar: pô, mano, por que você não separa? Ia perguntando: e aí, cara, como é que tá essa vida de casado aí e tal? Aí o cara já começava a se derreter, né? Começava a puxar a língua dele. Ele falava: pô, a mulher tá uma bosta, né? A resposta padrão, né? Quando você pergunta: pô, como é que tá o casamento aí? A resposta padrão: pô, tá uma bosta. Fazem o teste aí, né? Se não for aquele casal recente, na verdade, até aquele casal recente, né? Casamento recente, que na verdade, como ele já provavelmente já namorou um tempo, né? Já tá num nível, né? E o cara casou pra ver se arruma, mas foi ver, né? Bom, existe aquela estimativa, né? Que 10% dos casamentos dão certo. Dão certo assim, de ter uma convivência legal, de o casal buscar objetivos juntos, etc e tal, né? Apenas 10%, isso é. Se você tiver num abismo e for pular com paraquedas, você tem uma chance em 10 do paraquedas abrir e 9 chances aí de você se estrepar no chão, né? Os outros 40% dão divórcio, né? E a mulher é a que mais pede o divórcio, né? Já tem dados isso no... Tem até matéria a respeito falando que a mulher é a que mais dá a iniciativa, que mais faz o pedido de divórcio. E os outros 50% são o pessoal que não separa por conveniência. Eles simplesmente estão passando por algumas situações que não levam o cara a separar. Que é um dos exemplos aí de um camarada que eu tava conversando, né? Ele é casado, tem 2 filhos pequenos. E ele tem 2 empregos. Trabalha no emprego de segunda a sexta, das 7 até as 15, e depois assume outro turno aí até 1 hora da manhã. Isso é, o cara só trabalha na vida dele, de segunda a segunda. Não tem final de semana, um domingo ou outro que ele folga. Aí eu: caramba, mano, você trabalha pra porra e vive sem dinheiro. Eu falei: caramba, como assim, né, cara? Você trabalha igual um corno aí, não tem um real no bolso, mano. Aí ele contando o casamento dele, falando que a mulher tinha abrido uma academia, não deu certo, quebrou. Aí depois ela tentou abrir outro comércio, não deu certo, quebrou de novo. Aí veio as dívidas de tanto do comércio quanto dos funcionários. Aí eu falei: meu, e aí? A dívida não é dela? Ela: não, eu tô pagando. Isso é, a mulher empreendendo aí, fazendo vários empreendimentos fracassados, e o cara bancando por trás. Só que o cara sem bala na agulha, né? Pegando empréstimo e tal. Isso é, o cara se enfiou numa bola de neve. Que hoje ele trabalha hoje pra comer amanhã. O cara não tem nenhuma reserva. E conversando com ele tal, um dia ele todo puto. Eu falei: e aí, o que aconteceu, mano? Ele: não, eu dei o meu cartão pra mulher. Dei 2 cartões meu pra mulher usar. E falei: ó, você usa tanto em tal cartão, e o outro cartão você usa tanto pra abastecer o carro. Beleza, a mulher simplesmente foi lá e estourou o cartão, os 2 cartões do cara. Foi, passou na Renner, foi no shopping, foi fazer cabelo, falou: puta que pariu. Aí eu: caralho. Aí eu pensei comigo: mano, se existe desrespeito maior do que a mulher te colocar um chifre, é a mulher pegar sua grana e usar sua grana assim, ó. tipo, foda-se, vou usar a grana desse trouxa aí. Tá trabalhando em dois empregos mesmo pra me sustentar, pra sustentar o filho. Depois ele que se vire de pagar. Aí, puta que pariu, eu fiquei pensando aqui, né? Aí eu pensei, pô, tem coisa que ele não conta. Isso é, tem coisa que ele deixa no off e eu imaginando, porque provavelmente ele tá se colocando numa situação bem trash assim, né? Ele tá se colocando numa situação bem trash, porque ele trabalha, ele se teoricamente era pra ele se sustentar. Ele tem um relacionamento, só que ele tá preso a esse relacionamento. Ele faz parte daquele 50% que não se divorcia por conveniência, porque ele tá preso ao relacionamento. Provavelmente aquela mulher lá que dá uma foda pra ele, dá uma migalha ou outra lá de 3 em 3 meses, olha lá. Ele tem medo porque se ele separar, ele vai ter que pagar pensão, um terço do salário dele, mais os empréstimos que ele já fez, mais um novo aluguel, né? Porque o AP vai ter que ficar pra mulher, os filhos. O AP que ele mora não vai dar pra ficar pra ele, né? Vai ficar pra mulher e pros filhos. Vai ter que pagar um outro aluguel, mais água, luz e tudo mais, né? Aí você vê, ele não separa por pura conveniência, porque não tem, tá fudido, não tem jeito. E o cara, o que que ele faz? Aí eu ouvi que ele tem dois empregos, justamente por isso, pra colocar uma, pra utilizar de muleta. Passa menos tempo possível em casa, porque era Natal no Novo e tá trabalhando. Eu falei, caralho, você tava no Natal no Novo, né? Natal no Novo, trabalhar não é pra qualquer um, não, velho. Pô, pelo amor de Deus, né? É, não, tá precisando de uma grana e tal, vender as folgas, mano. Aí eu vi, né, que o trabalho é uma muleta, né? A convivência na casa dele deve ser um lixo, né? Porque quando falta grana em um relacionamento, ainda mais se você for casado assim e tiver junto, meu, a grana é o primordial pro humor do casal, né? A grana é primordial, você tem que estar ali com as contas em dia, tudo certinho, pra estar na paz. Aí não, o cara tá na fodida. O humor do casal, o humor dele já não é lá essas coisas, né? O homem, quando ele tá fudido, começa a ficar puto. Então, senhores, essa situação que... E ele se colocou. Eu não tenho dó, não tenho pena, não julgo. Mas eu tenho a consciência de que foi ele que se colocou nessa situação, né? Foi ele que se colocou lá. Ele tem escolhas a se fazer. Na verdade, ainda tem, né? Só que hoje, pra ele pular fora da barca hoje, é muito mais doloroso do que no início lá, quando ele viu as primeiras red flags da mulher, né? Viu que a mulher já é gastadeira, viu que a mulher já não é muito confiável nessa parte, né? De grana, ele podia ter rapado fora, ou simplesmente é que é bem mais difícil, né? Geralmente eu vejo uns comentários do pessoal: ah, se ele não se relacionasse, não daria tudo certo. Tá bem, cara, mas isso aí é pra poucos. É pra poucos. Essa plataforma aqui, pode até ver essa plataforma aqui e tal. Se você tá aqui, cara, você pode ter certeza que você é aquele menos 0,1% da população brasileira que para um pouco pra pensar, para um pouco pra ver o ambiente, viu que tá uma bosta e viu que não dá pra se relacionar. Você faz parte, você é um convertido, você faz parte aí da nata, né? Da nata da sociedade. E existe lá a renca que simplesmente não pensa. O cara, ele quer gozar, ele quer sair, ele quer beber, ele quer pegar um monte de mulher. Ele não vive só a mulher, ele quer ficar lá brincando de casinha, abraçadinho, num quentinho. E aí o cara corre todos os riscos, inclusive esse, né, de viver uma vida de bosta, pra ter um buraco pra ficar gozando, né? Porque no fundo, né? Se você for ver, for colocar uma fórmula, todos os resultados vão ao mesmo encontro, né? Que é o quê? O cara gozar. O cara ter uma mulher pra gozar. Porque nesses casamentos, ninguém tem uma mulher assim, casamentos de longo prazo, ninguém tem uma mulher assim pra dar um rolê, porque gosta da companhia. Porque enche o saco, cara. A mesma pessoa, querendo ou não, tá do seu lado, uma hora ou outra vai encher o saco. Seja ela de saco cheio de você ou você de saco cheio dela. Você tem que estar sempre ali empenhado. Sempre ali empenhado em fazer. Aí a mulher, cara, é foda. Porque a mulher é hipergâmica, o homem é hipogâmico, né? Pro homem, se ele pega uma mulher que tá catando latinha aí, dele dá um banho nela e vá, pô. Sem estresse, bota até pra dentro de casa pra cuidar. A mulher já não, a mulher já é hipergâmica, né? Ela já tem aquele olhar de que, opa, eu tenho que escolher o melhor aqui, porque em caso se eu tiver algum filho, eu tenho que estar bem. E meu filho tem que crescer, ficar forte, para ter outros filhos e a humanidade continuar. É um instinto, né? O instinto dela. Fora que a mulher tem a tendência de querer prazeres de curto prazo, né? Então ela tá sempre naquela depresinha. Por mais que ela esteja bem, por mais que esteja ali no flat, às vezes você tá ali tranquilão, ela não, ela tá na deprê. Por quê? Porque os hormônios femininos, eles têm a configuração de pedir a questão do curto prazo, né? A dopamina. A mulher, quando ela tem aquela dose de dopamina gigante, ela sente no conforto, ela tá bem. O homem já é diferente. Se o homem tiver uma dose de dopamina bem grande assim, ele já vai ficar preocupado e já vai querer buscar o seu equilíbrio. O homem, ele quer aquela questão da construção, daquela questão de você fazer um pouco todos os dias para ver as coisas isso é acontecendo, né? O exemplo da academia, você simplesmente ir à academia e ver seu corpo crescendo é um prazer pro homem, isso no longo prazo, né? É aí que o homem tem um prazer. A mulher já não. A mulher, ela já tem o prazer dela, é o quê? Receber lá a grana do marido de mão beijada. O homem, se ele recebe uma grana de mão beijada, pô, ele vai gostar, tal, legal, não sei o quê. Só que se ele trabalhou ou desenvolveu algo para depois construir aquela grana, o prazer dele vai ser infinitamente maior. E voltando aí à questão desses casamentos que estão na depravação total, né? Não se coloquem, senhores. Eu sei que aqui falar isso é um pouco chover no molhado, mas nós temos que chover no molhado sempre. Eu falo aqui porque a plataforma aqui é diferenciada, né? Você que tá ouvindo esse vídeo aqui, você que tá ouvindo é um cara diferenciado. Para você tá aqui, você já tem que ter passado por muitas coisas, né? O homem, e fora que não só passar por muitas coisas, parar e pensar também, né? Tem muito cara que passa igual esse daí, tá passando por um monte de dificuldade, um monte de problemas, tá se colocando, na verdade, né, em um monte de dificuldades, um monte de problemas, e o cara não para pra pensar e não para pra falar, porra, acho que tem vida melhor que essa daqui, cara. Porque ele não para pra se entender, né? Igual a gente, até a questão do waifuísmo, né? Se você chega pra um cara desse e fala a questão do waifuísmo, que todo homem tem uma waifu, que na verdade a mulher que ele tem é uma projeção de uma waifu que ele tem na cabeça dele. Porque assim, O homem, ele consegue se apaixonar por uma mulher sem nem mesmo conhecê-la. Só de você ver uma mulher, sei lá, vamos supor, se for um menino jovem aí, que vai todo dia pra escola, aí ele acha uma menina na escola bonita. Cara, ele se apaixona pela menina, por quê? Porque na cabeça dele, aquela menina tem um certo tipo de comportamento. E assim, ó, ele não conhece, nunca viu, não sabe nem o nome. Só que na cabeça dele, ele coloca aquela menina como se fosse a waifu dele. Ele fala, não, aquela menina tem um certo tipo de comportamento, ela gosta de fazer tais coisas, não sei o quê, ela é assim, assim, assado. Isso é, o cara projeta a honradinha exceção dele naquela mulher. Porque o homem tem uma honradinha exceção, assim, pré-estabelecida. Ele projeta naquela mulher. Aí o que, que ele faz? Vai lá e tenta conquistar. Só que, com o passar do tempo, ou de imediato, assim, ele vai ver que aquela mulher não é a honradinha exceção dele. É uma pessoa que é completamente diferente, ou tem muitas coisas diferentes daquilo que ele projeta, né? E muitas vezes a mulher, dependendo da idade, né? Principalmente aquelas pós-muro, né? Que é louca pra querer arrumar alguém pra casar, pra ter um relacionamento ali, porque já tá quase de dia, já a questão da reprodução dela já é até de risco. E ela é louca pra ter um relacionamento, pra o povo pegar e parar e encher o saco dela e falar que ela é tia, né? Então, até essas daí, que ou seja, elas simulam um pouco essa questão do comportamento. Às vezes, e por isso que a gente brinca, né? Fala que a mulher roda no carrossel, fica lá sentando em tudo quanto é pica, e depois ela vira uma conservadora, né? Pra poder casar. Isso é, ela simula um comportamento de conservadora pra poder fisgar, né? Pra poder se encaixar naquela waifu que o cara tem. Principalmente o cara mais beta. Os caras têm aquela waifu conservadinha, tal, não sei o que, aquela honradinha. Então ela simula os comportamentos dela simplesmente pra fisgar aquele besta, né? E fazer com que ele se torne o novo provedor dela, né? Então, senhores, você conversa com um cara desse, né? Sobre o wife e tal, é suicídio. Você vai se fuder, porque o cara vai virar pra você e falar assim, não, você é louco. Que isso, cara? Tem nada a ver. Você fala que é possível você suprir as suas necessidades emocionais, tanto de afeto ou até sexuais, um wife, cara, assim. O cara fala, mano, esse cara é xarope. Esse cara é louco. Só que aí, o louco é você, né? O louco é você que tá se procurando entender as suas necessidades de afeto, as suas necessidades hormonais, as suas necessidades de prazer. Você que procura entender e sabe suprir, você é louco. E ele, que tem um relacionamento todo fodido, ele que tem que trabalhar igual um retardado e ainda sofreu um puta de um desrespeito com a mulher, da mulher utilizando o dinheiro dele, assim, foda-se, fala, paga aí, seu trouxa. Ele não, pra ele aquilo ali é normal. Por quê? Porque a massa é assim, né? Ele olha pro lado, ele vê o camarada dele que é casado, fodido. Aí vem um outro lá, chega o chefe dele pra trabalhar. Ah, é, chefe, casa mesmo. Vê o cara lá, fudido. Aí vê todo mundo fudido. Tá todo mundo lá de final de semana, postando fotinho que tá bebendo, que tá queimando uma carne e tal. Tá indo viajar de vez em nunca lá, tá feliz. Posta foto dos filhos. Só que no fundo, tá todos fudidos, né? Aí você vai conversar e esse cara fala, não, toda mulher é igual, toda mulher é assim. Bom, toda mulher, pra mim, toda mulher é igual, é o caralho, né? Vai se fuder, vai pra casa do caralho. E outra, se for tudo assim, eu continuo aqui na minha vida. Porque eu estando solteiro, eu seguindo o meu caminho, cara, é livre de preocupações. É livre de preocupações. Eu não tenho que ficar acordando, preocupado em agradar ou preocupado em vestir uma máscara para viver ao lado de uma pessoa. Eu não tenho que agradar. Porque o homem, querendo ou não, quando ele tá com uma mulher, ele é diferente. O homem que ele tá com uma mulher, seja namorada, esposa, ou até uma colega, ou uma pessoa que você vai dar uma carona. O homem, como ele tá com uma mulher, ele é super diferente, cara. Vamos supor, se você for fazer uma viagem, aí vamos supor, você e mais três camaradas, vocês vão pra praia lá, vai tirar um lazer, vai pra uma balada, vai tomar uma, vai zoar. Você e os camaradas, mano. Você desce lá, serra, com os vidros abertos, trocando ideia, som alto, pá, sei o quê, suave. Na zoeira. Agora desce pra praia com a buceta. Você já vai preocupado ali na questão do vidro, eu vou de vidro aberto ou de vidro fechado? Pra não inventar no cabelo dela. Ah, eu vou no ar. Ai, tá bom o ar pra você? Ah, não sei o que. Ah, é a música, não sei o que. Tipo, você já fica ali, você já muda. Querendo ou não, você pode ser quem for, cara. Você pode ser o miguital mais raiz aqui da plataforma. Você pode ser o Raccoon ou você pode ser o Kodama. Não interessa. Pra eles é a mesma coisa. Se a gente for tomar uma no boteco, eu vou ser o Raccoon, o Kodama, a conversa vai ser uma. A gente vai zoar pra caralho, vai falar cada coisa assim que, meu, acredito que até essa plataforma condena. Essa plataforma que é livre, até essa daqui vai condenar as coisas que a gente vai falar lá e vai trocar ideia. Agora, se você for eu, você, o Raccoon, Kodama e duas bucetas, já era. O rolê vai ser uma bosta. O rolê vai ser uma bosta. O rolê vai ser uma merda. Porque vai ter, querendo ou não, um vai querer, um ou outro ali, os quatro vai querer comer uma, vai querer comer outra, vai ter aquela disputa, aí já vai vir aquele instinto de competição masculino. Então, cara, é foda. Não é fácil, não. Essa questão de casamento, inclusive, você que tem a chave, cara. É você que tem a chave do casamento. Você. A mulher vai fazer de tudo antes do casamento para justamente ter ali o casamento. E sempre coloque na sua cabeça, né? Já tenho certeza que você já sabe, mas quem assume o relacionamento já assume o papel de beta. Isso é fato. Quem assume o relacionamento já está no papel de beta. Querendo ou não, você já é o provedor ali. Você pode ser o shed que for. Você pode ter pego 500 mil mulheres na vida. Se você assumir um relacionamento para aquela mulher, você não é mais aquele shed. Você já está num papel de beta. E pergaminha, meu amigo. Hipergamia. Por isso que tem muita gente aí, né? Esse pessoal do desenvolvimento pessoal que tem aquela subcelebridade, né? Aquela honradinha, exceção dele, né? O cara sempre vai querer o que tá crescendo financeiramente, profissionalmente, porque a hora que o cara parar de crescer e a mulher viu que ele parou de crescer, já era. Já era o relacionamento. Ela pode até não arrumar outro, mas o relacionamento dele vai pro lixo. Essa é a mensagem de hoje, que é o Highlander. Abraço.